Na Web Rádio Amparo, Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista.
A paz de Deus, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Eu sou a doutora Fernanda Quintanilha e você está no programa Deus nos faz sorrir. Estamos aqui para conversarmos sobre odontologia e espiritualidade católica. Nesta web rádio que leva pela internet mensagens maravilhosas de Deus através de vários programas. Então você é nosso convidado para esse programa de hoje, que iremos falar sobre exames complementares na odontologia. O que seria isso? Estes exames complementares são exames em que o paciente chega ao consultório, é feito nele o atendimento clínico, a anamnese, e de acordo com a necessidade daquela situação, daquele paciente, o cirurgião dentista vai solicitar exames complementares que irão auxiliar no diagnóstico. Então, muitas vezes, a gente examina o paciente, olha o paciente, faz todo o atendimento presencial, clínico, e de acordo com o que é visualizado, há necessidades desse atendimento para esclarecer, elucidar, fechar um diagnóstico, planejar, seguir, né, com os planos de tratamento diferenciados em cada especialidade e diferenciados também para cada paciente. Então, os exames complementares são muito importantes, porque eles vão iluminar aquilo que muitas vezes nós não estamos vendo naquele paciente naquele momento. Eu brinco com alguns pacientes e por mais que a gente está ali no atendimento clínico, fazendo atendimentos de exames clínicos, de palpação, de percussão, de testes clínicos ali mesmo, faltam dados. E esses dados nós vamos buscar nos exames complementares. E como eu brinco, às vezes eu falo, eu não tenho visão de raio-x. Muitas vezes a gente precisa solicitar exames de imagem para complementar aquele diagnóstico, fechar aquele diagnóstico e dali prosseguir com o plano de tratamento indicado para aquele paciente. Então, os exames complementares vão auxiliar nas respostas das perguntas que nós precisamos fazer. Nós, profissionais da área de saúde, precisamos fazer algumas perguntas. Muitas dessas perguntas são respondidas no exame clínico, em uma boa anamnese, num bom questionário ali direcionado para aquele paciente, para aquela situação específica. Mas, às vezes, há necessidade para fecharmos o diagnóstico de alguns exames. Então, diversos exames podem ser mencionados aqui, né? Alguns exames de imagem, como eu citei, uma radiografia, mas outras vezes uma tomografia, quando a gente tem necessidade de uma visualização tridimensional daquele paciente, daquele caso, daquele dente específico, ou de acordo com alguma necessidade, às vezes até mesmo tecido mole, das ressonâncias magnéticas, e por aí vai, entre outros exames também laboratoriais, como exames de sangue, exames de urina, entre outros. Então, de acordo com cada caso, de acordo com cada especialidade, aquele paciente é conduzido para uma complementação com os exames que estamos dizendo aqui, exames complementares, tá ok? Então, na área assim, de imagens, citando aqui uma radiografia panorâmica, muitas vezes é solicitado como um exame inicial para ter uma visão realmente ampla, geral, assim, do paciente, mas não é uma visão focada, é uma visão geral do que está acontecendo naquele paciente. Hoje os equipamentos de radiografia panorâmica, a tecnologia adquirida, permite que exames de panorâmica tragam muitas respostas, mas muitas vezes é necessário solicitar exames de radiografias periapicais, que são exames mais detalhados, menores, indicados para uma região específica, radiografias oclusais, radiografias periapicais, como eu falei, e muitas vezes uma bateria de exames de radiografias periapicais, que são as radiografias periapicais completas. Então, muitas vezes são necessárias estas solicitações, a panorâmica, radiografias periapicais completas, para obtermos respostas de acordo com as especialidades que aquele paciente vai. Por exemplo, no periodontista, precisa de avaliação periodontal da estrutura óssea, geralmente é solicitada uma panorâmica, radiografias periapicais daquele paciente. numa outra indicação, por exemplo, na implantodontia, para serem instalados implantes dentários, lógico que o paciente passou inicialmente por esta fase de radiografia panorâmica. Se o paciente tem dentes, ele também vai passar pelas radiografias periapicais, mas para fazer uma instalação de um implante dentário, indica-se o uso da tomografia computadorizada para fazer um planejamento tridimensional daquele rebordo ósseo onde vai ser colocado instalado o implante dentário. E ali naquela tomografia serão visualizadas estruturas nobres em que, para o procedimento acontecer, estruturas são identificadas para a segurança do paciente. Então, a tomografia vai permitir uma visualização mais detalhada para o planejamento de instalações de implantes ou verificações cirúrgicas para algumas lesões. Então, tudo isso é personalizado de acordo com a indicação e de acordo com a especialidade que vai estar atendendo aquele paciente. Em outros momentos, o paciente pode ser submetido a algum procedimento de biópsia, e essa biópsia vai gerar a indicação de um exame histopatológico, para que haja um resultado denominando aquela lesão, e de acordo com o resultado será gerada uma indicação que aquele profissional vai receber. De acordo com aquele laudo, o profissional vai conduzir aquele caso, daquele paciente, para um plano de tratamento. Então, uma resposta de imagens, uma resposta laboratorial, uma resposta laboratorial de um histopatológico vai fornecer condições para aquele profissional planejar o caso específico, personalizado para aquele paciente ou para determinada doença. Então, tudo é feito, não tem como relatar aqui amplamente, porque nós não somos, a odontologia não é uma ciência exata, não é? É a biologia. Então, de acordo com aquela biologia, estuda-se a patologia também, e de acordo com o diagnóstico, um plano de tratamento. Então, são inúmeros exames complementares que podem auxiliar e conduzir o melhor para esse paciente, o melhor plano de tratamento, a melhor visão que o profissional possa ter daquele determinado caso. E também outros exames, como um exame de sangue pré-cirúrgico, uma avaliação de como estão as taxas daquele paciente para uma futura cirurgia. Então, são várias taxas, né, do hemograma completo, da bioquímica daquele paciente, da parte da coagulação daquele paciente, e por aí vai. São determinados e variados exames que o paciente algumas vezes precisa se submeter para que o profissional tenha condições e meios de dar o diagnóstico e alguns planos de tratamento. E de acordo com os planos de tratamento, o profissional vai poder conversar com seu paciente, explicar para ele o diagnóstico e os diversos planos de tratamento que algumas situações podem permitir que o paciente esclarecido também faça algumas opções. Em algumas vezes, o paciente vai ser informado do diagnóstico para que o dentista possa intervir, e talvez seja uma única situação ali, a melhor situação para direcionar aquele paciente de acordo com o diagnóstico, de acordo com a casuística, de acordo com a literatura. Então, é sobre isso. Às vezes o paciente não entende, mas o dentista sabe por que ele está solicitando determinados exames complementares, e tudo isso é importante para acolher esse paciente, fechar diagnóstico e gerar um plano de tratamento, quando é algo muito realmente específico, ou alguns planos de tratamento para que aquele paciente possa ser esclarecido e ter essa conversa do profissional e do paciente nesse relacionamento, desse atendimento. Eu costumo falar com os pacientes da seguinte forma: você é o mais interessado, a senhora é a mais interessada no assunto. Então, é preciso informar, esclarecer o paciente sobre sua saúde, ou se houver alguma patologia, sobre esta doença que precisa ser tratada. tá ok?
Estás cansado, sente medo e aflição. Tem pedido as minhas bênçãos, tem estado em oração. Vem, descansa em meus braços, põe teu medo em minhas mãos. Te seguro em meu abraço, sou a tua proteção. Filho meu, não te esqueças que eu posso abrir o mar. As tempestades em sua vida são para te ensinar. Não te sinta sozinho, estou tão perto de você. Tenho andado ao teu lado, jamais deixei.
Está
vamos para o nosso momento aqui de oração. Convido você para pegar a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, e vamos conversar sobre este versículo aqui. Desculpe, do 5 ao 6, tá ok? 2 Coríntios, capítulo 13, do versículo 5 ao versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Acaso não reconheceis que Cristo Jesus está em vós? A menos que a prova vos seja talvez desfavorável. Mas espero que reconhecereis que ela não é contra nós. São palavras do Senhor, graças a Deus. Então, repetindo: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Acaso não reconheceis que Cristo está em vós? A menos que a prova vos seja talvez desfavorável. Mas espero que reconhecereis que ela não é contra vós. Então, muitas vezes ficamos preocupados com resultados, com a prova. Com a prova. Então, aqui São Paulo está falando também sobre isso, sobre esse resultado. Será que a gente fica preocupado desse resultado ser desfavorável? Que nós não estamos com Cristo? Porque Ele está conosco. E vamos reconhecer que essa prova não é contra nós, que o Senhor está conosco. Então, muitas vezes, você também precisa pegar algum resultado de algum exame que foi submetido. Então, vá entregando também a Deus todas as coisas, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Às vezes, nós ficamos preocupados com os exames, preocupados com as provas que vêm na nossa vida, mas ficamos preocupados do resultado ser desfavorável. Mas temos que lembrar que Deus sempre está a nosso favor, independente dos resultados. Independente, às vezes nós temos uma vontade, queremos que Deus faça a nossa vontade. Mas a vontade de Deus nunca vai ser fazer a nossa vontade apenas. A vontade de Deus consiste não de estarmos felizes ou estarmos sempre satisfeitos, mas a vontade de Deus vai além. A vontade de Deus é sobre a nossa salvação e não somente sobre a nossa opinião, sobre a nossa vontade, nosso querer, nosso desejo. A vontade de Deus é maior, os planos de Deus são maiores, porque a vontade de Deus é nos salvar. Independente de resultados, independente do que nós estamos passando, a vontade de Deus não tem que se conformar à nossa vontade, mas que peçamos a Deus, Senhor, que seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. E passando por exames ou por provas na vida, que não tenhamos dúvida de que Deus está conosco. Que Deus está conosco. Mesmo que nós não tenhamos entendimento, não tenhamos capacidade de compreensão, mas o amor de Deus sobre nós é a nível de salvação. Temos um Deus apaixonado e um Deus que entregou seu Filho único para nos salvar. Então, que possamos ter essa tranquilidade no nosso coração, que você não seja um paciente, uma pessoa com medo de procurar um médico, de procurar o consultório dentário, de submeter a exames. Lembre-se que, primeiro de tudo, Deus é o médico dos médicos e Ele é o próprio remédio. Então, que possamos nos submeter a Ele e que possamos passar por qualquer coisa, qualquer tribulação, com Ele. Porque se a dor é sofrida demais, possamos entender que o Senhor já venceu todas as coisas e mais do que isso, Ele carregou a cruz, Ele nos salvou, mas Ele está ao nosso lado para nos conduzir em qualquer caminho, em qualquer situação da nossa vida. Não estamos sós, não estamos abandonados diante de qualquer resultado que se apresente hoje na sua vida, em qualquer área da sua vida. Você não está sozinho e o amor de Deus é a prova da presença de Deus sobre a sua história. E também você possa sempre procurar se cuidar, não esperar algum infortúnio, não esperar uma dificuldade. Pense em saúde, pense em se cuidar, porque a prevenção é mais barata. Então, às vezes, a gente diz que a gente não tem tempo de cuidar da saúde. E existe uma frase que diz: quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, que tenhamos esse entendimento de buscarmos sermos saudáveis e cuidarmos da nossa saúde. Peço a intercessão hoje de Nossa Senhora do Sorriso. Eu peço sobre você, sobre mim, você que está me ouvindo, você que está pedindo por alguém, que Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora do Sorriso, que sorriu para Santa Teresinha e Santa Teresinha ali conseguiu se restabelecer de uma depressão que ela vivia pela morte da sua mãe. E ali, através do sorriso de Nossa Senhora das Vitórias, que havia do lado da cabeceira de Santa Teresinha, quando Santa Teresinha viu Nossa Senhora sorrindo para ela e disse: Nossa Senhora sorriu para mim. E dali se inicia uma devoção à Nossa Senhora do Sorriso, à Virgem do Sorriso. Que Nossa Senhora do Sorriso possa interceder por você hoje junto a Jesus, trazendo um bom ânimo e aumentando a sua fé para termos forças de lutarmos, não é? Você tem a força de lutar, eu possa ter força para lutar, e sigamos juntos, aqui através da Web Rádio Amparo, que Nossa Senhora venha interceder por todos nós nesse dia. Rezemos uma Ave Maria e peçamos para que ela venha interceder junto a Jesus, interceder junto ao Pai Criador e ao Espírito Santo pela sua vida e pela vida de quem você está rezando hoje comigo aqui na Web Rádio Amparo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista.